Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. É um grande prazer e alegria estar com os irmãos mais uma vez, revendo essa igreja. E trago um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Betel, em Feira de Santana, a toda essa igreja. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Enquanto nós estamos abrindo as nossas Bíblias, no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 10 a 13, eu quero agradecer do fundo do coração ao convite do conselho, à confiança e também dizer da alegria de ter estado com os irmãos durante esses dias e também com o pastor Alain, essa amizade que nós já temos há alguns anos e que muito me alegra. Que o Senhor abençoe o seu ministério como tem abençoado aqui grandemente, pastoreando essa igreja. Nós vamos ler dois textos da palavra do Senhor nessa noite. O primeiro será Hebreus, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 13. E depois nós vamos ler o Salmo 110. O objetivo da minha noite será fazer uma exposição bíblica exatamente desses versos, Hebreus, capítulo 2, especificamente os versículos 12 e 13. Mas nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Nós vamos depois ler o Salmo 110 e você então volta e abre a sua Bíblia novamente em Hebreus 2, 10 a 13. A palavra de Deus nos diz: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantaste-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Vamos ler o Salmo 110 e depois nós voltamos para esse texto de Hebreus. O Salmo 110 é um salmo muito importante na Epístola aos Hebreus, porque esse é o texto do Antigo Testamento mais citado em todo o Novo Testamento, e especificamente na Epístola aos Hebreus, esse é um texto onde o autor dos Hebreus vai ancorar todo o seu pensamento, a sua argumentação teológica no Salmo 110. Então nós vamos ler apenas para relembrar os irmãos, sobretudo o versículo 1, versículo 4, onde o autor dos Hebreus cita várias vezes, esse salmo falava a respeito de alguém que seria rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo, e isso só poderia se aplicar ao Senhor Jesus. Diz assim, vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 4 a 7. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Agora abra a sua Bíblia novamente lá em Hebreus 2 e mantenha a sua Bíblia aberta para a exposição bíblica nesse texto. Hebreus 2, 10 a 13. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós rogamos a graça do Senhor para que nós venhamos entender a Tua palavra corretamente e aplicá-la em nossa vida. Obrigado por este culto, onde o Teu nome tem sido adorado. Obrigado pela vida dessa igreja, pela sua fidelidade ao Senhor. Eu rogo que mais uma vez o Senhor nos conceda graça. Nós sabemos que além do pregador humano e falível, quando a Tua palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do Seu povo. E a Tua voz que nós almejamos ouvir nessa noite, Senhor. Então fala a cada coração que a voz do Senhor, mediante a palavra, nos corrija, nos ensine, nos eduque na justiça e traga glória ao nome de Jesus, o nosso Salvador. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui lembram o dia do seu casamento? Um dia maravilhoso, pelo menos aqueles que já experimentaram o casamento. E uma grande preocupação no dia do casamento é como estará a noiva. Não é isso que acontece? Todos os olhos estão focados na noiva. Como ela aparecerá? Como a noiva estará adornada, enfeitada para aquele glorioso dia na sua vida? O noivo aguarda ansiosamente a noiva aparecer para perceber toda a sua beleza. E a Bíblia também retrata, meus irmãos, essa linguagem de Cristo e da sua igreja como sendo o noivo e a noiva, Cristo e o seu povo. É essa linguagem que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Jesus sendo retratado como sendo o noivo e a igreja como sendo a noiva, a igreja do Cordeiro. E muitas vezes nós sempre nos perguntamos também, como é que está a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor? Nós poderíamos até ampliar essa pergunta, considerando que o termo igreja no Novo Testamento se aplica não apenas à igreja, no sentido amplo de toda a igreja, do corpo místico de Cristo, mas também cada igreja local foi chamada de igreja. Então nós poderíamos dizer que existe a noiva do Cordeiro, mas existe as noivinhas que estão espalhadas, o povo de Deus. Como estará a noiva do Cordeiro no dia em que o Senhor Jesus voltar? Nós vemos tantas coisas acontecendo em nossos dias, tantas igrejas que muitas vezes, aos poucos têm se desviado da palavra do Senhor, e às vezes nós nos preocupamos. Será que a noiva estará bela, adornada? Obviamente, aos olhos de Cristo, ela é sem ruga e sem mácula. Como estará a noiva? Eu não tenho a menor dúvida que a noiva naquele dia, a noiva estará linda. Porque a noiva foi comprada pelo precioso sangue do noivo Jesus Cristo. E é o Senhor mesmo, o Senhor Jesus Cristo, que está adornando, preparando a sua noiva, nutrindo com o seu povo um profundo relacionamento. E é exatamente isso que esse texto nos fala. Esse texto que nós acabamos de ler retrata esse profundo relacionamento de Cristo com o seu povo, com a sua igreja. Um relacionamento de amor eterno, onde Cristo mostra o seu amor pelo seu povo, pela sua igreja. Um relacionamento baseado em uma profunda identificação, onde Cristo renuncia à sua glória e se torna um verdadeiro homem, verdadeiro Deus, para comprar um povo para si na cruz do Calvário. Um relacionamento onde Jesus muitas e muitas vezes declara o seu amor ao seu povo, à igreja. E note, não apenas eu e você, não apenas nós declaramos o nosso amor a Cristo. Várias e várias vezes nós vamos encontrar nas Escrituras Jesus declarando o seu amor à igreja. Nós vamos encontrar isso muitas vezes no Antigo Testamento. O anjo do Senhor intercedendo pela sua igreja, pelo seu povo, em momentos cruciais, como no livro de Zacarias. Nós vemos o Cristo encarnado declarando o seu amor à igreja. Como, por exemplo, na oração sacerdotal, quando Jesus diz, o meu desejo é que o meu povo, aqueles que me deste, estejam comigo para que vejam a tua glória. O desejo de Cristo de estar perto do seu povo. Nós vemos também o Cristo glorificado no livro de Apocalipse, perto do seu povo, da sua igreja, escrevendo a sua igreja. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós temos uma das mais belas declarações de amor de Cristo para com a igreja, o seu povo. É uma declaração linda, onde Cristo mostra não apenas o que ele fez pelo seu povo, mas aquilo que ele faz, a sua identificação, como Jesus não se envergonha de chamar o seu povo de irmãos, de declarar o seu nome ao seu povo.
de estar com o seu povo, quando o seu povo está reunido cantando louvores no meio da congregação, como Cristo está liderando o seu povo como seu capitão. O desejo de Cristo de estar perto do seu povo e esse relacionamento profundo que Ele tem conosco, isso muda tudo em nossa vida, não é? Quando nós sabemos que Cristo, como Senhor, como noivo da igreja, Ele ama esse rebanho e ama cada um de vocês, aqueles que Ele comprou lá na cruz do Calvário, e Ele de forma maravilhosa está cuidando da vida da igreja, do seu povo. Isso muda tudo em nossa vida. E é exatamente essa lição que o texto de Hebreus visa nos ensinar. Mas como é que nós devemos entender esse texto e aplicá-lo em nossa vida hoje? Há duas coisas que nós devemos considerar antes de nós meditarmos de forma um pouco mais aprofundada nesses versos. A primeira é que nós precisamos entender o contexto geral dessa epístola. E há várias perguntas importantes que nós temos que responder para entendermos bem esses versos. A primeira é: quem é que escreveu essa epístola aos Hebreus? Obviamente, nós não sabemos ao certo quem escreveu, porque simplesmente o autor não se identifica. E ao longo da história, há várias tentativas ou propostas. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas. Existem várias teses. O fato é que Orígenes, que viveu entre o final do segundo século e o início, o final do segundo século e o início do terceiro século, Orígenes, falando sobre a Epístola aos Hebreus, ele diz: quem escreveu Hebreus, só Deus sabe. E de fato nós não temos certeza quem escreveu essa epístola. Mas nós sabemos por que ele escreveu. E por que que ele escreveu essa epístola aos Hebreus? No capítulo 13, no versículo 22, você vai encontrar essa resposta. Hebreus 13, 22 nos ensina que essa epístola foi uma palavra de exortação. O autor aos Hebreus escreveu com um objetivo muito claro de exortar. E é por isso que o estilo dessa epístola é diferente das outras epístolas do Novo Testamento. A forma como ele cita o Antigo Testamento é diferente das outras epístolas. Como? Nas outras epístolas nós observamos os autores do Novo Testamento, quando eles vão citar o Velho Testamento, eles dizem: está escrito. Mas aqui o autor aos Hebreus, ele sempre cita as Escrituras, ele diz: Deus diz, o Espírito Santo diz. Então muitos entendem que essa epístola, de alguma forma, tem um estilo de um sermão. Talvez um sermão que foi pregado, depois reescrito. E o Espírito Santo, de alguma forma, guia o autor aos Hebreus para escrever especificamente para judeus helenistas que haviam conhecido o Senhor Jesus Cristo. Eles haviam se convertido ao cristianismo. Nós sabemos que eles eram gregos porque as citações que o autor aos Hebreus faz das Escrituras do Velho Testamento são quase todas baseadas na Septuaginta, uma tradução grega. Então eram judeus que haviam conhecido, judeus gregos que haviam conhecido o cristianismo, e eles estavam então enfrentando várias dificuldades. Por que então é que ele escreve essa epístola? Obviamente, nós podemos reconstruir pela própria epístola algumas razões que levaram o autor a escrever. Por exemplo, nós sabemos que aqueles judeus estavam enfrentando grave perseguição no capítulo 10. Eles estavam tendo os bens espoliados. Então o autor aos Hebreus escreve porque, em meio àquele sofrimento, por terem se tornado cristãos, alguns estavam querendo retornar para o judaísmo. E o autor aos Hebreus estava mostrando a grande loucura que alguns estavam fazendo. Alguns, na verdade, já haviam apostatado da fé, como nós vemos no capítulo 6. Esse era um problema muito sério. Um outro problema que ele enfrenta aqui é a falta de crescimento espiritual. Nós vemos isso no capítulo 5, onde o autor aos Hebreus, no versículo 12 a 14, ele vai mostrar que aqueles cristãos, eles não haviam crescido. Já havia muito tempo que eles tinham conhecido o cristianismo, o evangelho, e eles ainda estavam precisando que alguém ensinasse a eles as coisas mais essenciais. Não é diferente de muitos crentes hoje, que crescem na sua profissão, mestrado, doutorado, PhD, mas na palavra de Deus são sempre bebês. Era esse problema também que ele enfrenta. Um outro problema era a falta de firmeza. Eles estavam sempre titubeando, havia uma atitude de incredulidade. E ele, o autor dos Hebreus então mostra como o povo judeu havia deixado de entrar no descanso. No capítulo 4 ele fala dessa falta de fé. Existia também um sentimento de amargura, ele vai tratar a respeito disso. Talvez naquele momento de sofrimento alguns estavam amargurados, tendo um coração de incredulidade. Esse era um problema também que existia naqueles ouvintes. Eles também estavam enfrentando uma transição de liderança. Nós sabemos disso no capítulo 13, porque no capítulo 13, quando você abre a sua Bíblia, no livro de Hebreus, o versículo 7, você vai observar que o versículo 7, ele diz, lembrai-vos os vossos guias, os quais vos pregaram a palavra, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E no versículo 17, ele diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos, ou seja, ele fala de guias que passaram, ou seja, líderes da igreja que estavam passando, e uma geração nova que estava vindo. Talvez essa antiga geração tivesse morrido através da perseguição. Então a igreja estava enfrentando aqueles grupos, ou igrejas, estavam enfrentando aquele momento de transição de liderança. Muitos problemas, não é? O que você faz quando você é um pastor e sabe de vários problemas na igreja? Falta de crescimento, apostasia, problemas doutrinários, falta de firmeza, incredulidade, raiz de amargura, transição de liderança, desconfiança muitas vezes com a nova liderança mais jovem que está vindo. O que é que você faz? O autor dos Hebreus não teve outra dúvida. Ele não tem dúvida no que ele deve fazer. Ele então apela para as Escrituras. Ele mostra que apenas as Escrituras têm a resposta certa que aquelas pessoas precisam. Então ele então usa as Escrituras do Antigo Testamento. E as Escrituras do Antigo Testamento são a base do seu argumento. E ele usa então uma estratégia de mostrar a autoridade da palavra de Deus. E ele então interpreta o Antigo Testamento, mostrando como o Antigo Testamento deve ser lido de uma forma cristológica, como Cristo é o centro das Escrituras. E essas Escrituras interpretadas de uma forma cristológica, apenas elas podem trazer as respostas que o povo de Deus precisa. Ele confia na suficiência das Escrituras. Ele apela para as Escrituras. Como é então que ele escreve essa epístola? A forma de escrever, ele era um homem muito lógico. Ele escreve de uma forma muito simples. Ele faz uma pequena introdução, no capítulo 1, do versículo 1 a 4, e logo em seguida ele vai escrever através de um princípio de exposição e exortação. Então ele expõe as Escrituras, ou seja, vários textos do Antigo Testamento, e depois ele então aplica esses textos para a situação dos ouvintes. Ele expõe e aplica, ele expõe e aplica. Então durante todo o livro ele vai fazer isso. Ele expõe a verdade de Deus e ele aplica, sempre mostrando a superioridade de Cristo. Ele usa um argumento que nós geralmente chamamos o argumento da amplificação, da comparação. Ele compara aquelas entidades e pessoas do Antigo Testamento, Moisés, o culto do tabernáculo, ele compara os sacerdotes, os anjos, e ele sempre vai mostrar a superioridade de Cristo e da fé cristã. Esse argumento que ele desenvolve. Então essa epístola fala disso, da superioridade, da glória do Senhor Jesus Cristo. É isso que trata a Epístola aos Hebreus. Mas vamos ver agora o contexto específico. Acompanhe comigo, por favor, o contexto específico. Observe que no capítulo 1, abra sua Bíblia, do versículo 1 ao 4, o autor dos Hebreus faz uma rápida introdução. E nessa introdução nós vamos encontrar três elementos fundamentais. Primeiro, ele mostra que Jesus é a palavra final de Deus. É a voz final, é o profeta final de Deus, que traz a revelação final, e ele completa então a revelação de Deus. Ele também vai mostrar que Jesus é o sumo e glorioso sumo sacerdote, que oferece um sacrifício a Deus, um sacrifício de purificação. E ele também é o rei que está sentado à direita de Deus, o Filho de Deus. Jesus, portanto, é profeta, sacerdote e rei. Logo em seguida, ele vai desenvolver esse argumento. Então, do versículo 1 ao versículo 14, o autor aos Hebreus vai usar vários textos do Antigo Testamento. E você talvez já tenha lido algumas vezes e deve ter se perguntado por que ele cita tantos versículos? O que é que ele está fazendo? Isso que ele está fazendo é o que nós chamamos de catena. Isso era uma técnica que existia na época, onde você usava vários textos do Antigo Testamento para provar um ponto. E o ponto que ele quer mostrar é a superioridade de Jesus. E aqui, tanto na introdução, no versículo 3, como no versículo 13, ele vai usar um texto que vai ser chave na Epístola aos Hebreus. E esse texto é o Salmo 110 que nós lemos. Veja o versículo 13, quando ele diz: ora, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então ele lembra a promessa que o Pai fez ao Filho no Salmo 110. E que promessa foi essa? Que no momento que o Filho sentasse em glória, quando ele concluísse a sua obra gloriosa aqui na terra, o Pai ia colocar tudo debaixo dos pés de Cristo. E a pergunta que o autor aos Hebreus está, então, nos levando a refletir, e leva aqueles autores, aqueles primeiros leitores, é que esse ser glorioso, Filho de Deus, a sua voz não deveria ser ouvida, deixar de ser ouvida com atenção. Então ele vai dizer no capítulo 2, versículo 1 a 4, é a primeira exortação. Então ele faz uma exortação dizendo: nós, como escaparemos nós, no versículo 3, se negligenciarmos tão grande salvação? Então ele faz uma exortação: cuidado! O Filho é muito mais glorioso do que anjos. Ele é aquele que o Pai prometeu que ia colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas em seguida, a partir do versículo 5, o autor aos Hebreus vai refletir sobre uma pergunta que nós, se tivéssemos lá, faríamos também. A pergunta é: se Deus vai colocar tudo debaixo dos pés de Cristo, por que nós não vemos isso hoje? Nós vemos tanta coisa no mundo. E o autor aos Hebreus vai explicar por quê. E para explicar, ele usa o Salmo 8. E esse Salmo 8 falava a respeito de alguém que ia ser feito por um pouco menor do que anjos. E o objetivo dele é mostrar que antes de colocar tudo debaixo dos pés de Cristo, era necessário que o Filho viesse como um homem, que ele realmente se encarnasse. O Filho precisava se identificar com os pecadores. Ele precisava ser um perfeito mediador. E ele vai usar uma palavra que às vezes soa estranha. Você vai ver no versículo 10, quando ele diz que convinha que Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meios de sofrimento o autor da salvação deles. E essa palavra aperfeiçoar significa adequar. Não é que Cristo não era perfeito, mas Cristo se torna um mediador, um salvador adequado. Ele se identifica plenamente como sendo um homem, um verdadeiro homem. Então, antes do Pai colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, era necessário que ele se humilhasse, que ele viesse ao mundo, era conveniente. Esse era o propósito de Deus. Então, como é que Deus torna Jesus um Salvador adequado? Quando ele, posicionalmente, nasce como um homem, como um verdadeiro homem, e ele então sofre, morre, pagando a punição pelo pecado, sendo completamente obediente, mas mais do que isso, sendo o guia, o capitão da salvação do seu povo. E como é que Cristo faz isso? E aí nós chegamos nesse texto que nós lemos. Cristo faz isso através da profunda santificação. Ele separa um povo para si. E quando ele separa esse povo para si, ele não se envergonha desse povo. Ele se identifica com esse povo. Ele chama esse povo de irmãos. E o autor aos Hebreus, no versículo 12 e no versículo 13, ele vai citar dois textos para provar isso. Salmo 22, 22, Isaías 8, 17 a 18, para mostrar essa profunda identificação de Cristo com o seu povo. Então, qual é o ponto desses versículos 12 e 13? O que é que eles estão tratando, meus irmãos? Eles estão tratando da comunhão de Cristo com o seu povo. Como Jesus renuncia à sua glória e se torna um verdadeiro homem. com um objetivo muito claro de conduzir filhos. Essa palavra autor tem a ver com aquele que é o iniciador da salvação, o capitão da nossa salvação. Há pelo menos três lições que esse texto nos ensina e que eu quero meditar com você nessa noite sobre o seguinte tema. Reflita comigo a comunhão de Cristo com a sua noiva, a igreja. Há pelo menos três ideias que nós vemos aqui. Em primeiro lugar, o relacionamento espiritual de Cristo. Observe que no versículo 12 ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome. Ele fala dessa função de Cristo como sendo o profeta, aquele que comunica vida ao povo de Deus. Há um relacionamento espiritual através da sua morte. Cristo compra um povo para si e comunica a palavra de Deus para esse povo. Em segundo lugar, ainda no versículo 12, nós vemos a presença espiritual de Cristo no meio da igreja, quando ele diz: cantaste-ei louvores no meio da congregação. Cristo está no meio da igreja como sendo um perfeito mediador. E em terceiro lugar, no versículo 13 e 14, nós vemos a posição espiritual de Cristo, como Cristo se identifica como rei, como líder. Observe as palavras, Jesus diz: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então aqui há algo interessante que acontece na epístola. Porque no capítulo 1, versículo 5 a 17, o pai fala e diz muitas coisas a respeito do filho. Mas agora no capítulo 2, o filho se dirige ao pai. Vocês percebem? O autor aos Hebreus está usando a própria escritura para criar esse diálogo entre o pai e o filho. O pai diz: esse aqui é o meu filho, ele será, eu hoje te gerei, eu vou colocar tudo debaixo dos pés dele. E agora o filho diz: pai, a meus irmãos eu declararei o teu nome. Esse é o teu povo. É esse aqui. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Uma profunda identificação. Então esse texto trata a respeito disso, meus irmãos. A comunhão de Cristo com a sua noiva. O seu relacionamento espiritual, a sua presença espiritual e a sua posição espiritual. Vamos analisar em primeiro lugar esse relacionamento espiritual de Cristo. Vamos analisar a primeira parte do versículo 12. Quando o autor Hebreus, citando o Salmo 22, diz: a meus irmãos declararei o teu nome. Há duas perguntas que eu quero considerar com você nessa noite, antes de nós abordarmos esse texto. A primeira pergunta é: como é que nós, pecadores, podemos nos aproximar de um Deus santo? Como você imagina que isso é possível? Eu e você, pecadores que nascemos mortos em delitos e pecados, como nós podemos limpar a podridão do nosso pecado? Isso nos faz lembrar aquele texto de Zacarias, capítulo 3. Eu gosto muito desse texto, Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 4, porque é um texto que nos faz refletir sobre essa pergunta. Como é que nós podemos nos apresentar diante de um Deus santo? Zacarias 3, de 1 a 4. Abra rapidamente sua Bíblia. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. É interessante isso, né? Porque é uma cena onde o sumo sacerdote Josué chega diante de Deus, o homem mais santo considerado, o sumo sacerdote. E aqui o texto nos diz que ele está sujo, ele está trajado de vestes sujas. E essa palavra hebraica tem a ideia de excremento. Essa é a imagem. O sumo sacerdote, ele chega agora diante de Deus, mas a roupa dele está toda cheia de cocô, como nós chamamos. Essa é a cena. Como é que esse homem, esse sacerdote de roupas sujas, pode se relacionar para com um Deus santo? Essa cena que nós temos que imaginar na nossa mente, eu e você. Como é que nós podemos nos aproximar de um Deus puro de olhos? Um Deus que é santíssimo. Nós estávamos destinados à condenação. E aqui, no versículo 4, nós vemos algo interessante. Alguém que toma a palavra e diz aos que estavam diante dele, o anjo do Senhor diz, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Alguém, pela sua palavra, diz, tire essa roupa suja e vista uma roupa branca, digna de estar na presença de Deus. É essa imagem que eu quero que você reflita comigo. É exatamente isso que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 3, quando ele diz que veio purificar pela sua palavra o seu povo. É essa imagem que nós temos aqui na epístola aos Hebreus. E é muito importante nós entendermos a citação que o autor dos Hebreus está fazendo. Ele está fazendo uma citação do Salmo 22. E é um salmo que você conhece. Abra sua Bíblia rapidamente no Salmo 22 e você vai entender esse salmo. Com certeza o pastor Alan já deve ter pregado nesse salmo nas suas exposições. Mas observe que no Salmo 22, e esse salmo pode ser dividido em duas partes. Esse é aquele salmo que Jesus recita na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Então do capítulo, do versículo 1 até o versículo 21, o salmo mostra o sofrimento. Alguém que sofre, e esse Davi que está sofrendo, o autor de Hebreus e outros autores do Novo Testamento, vai mostrar como Deus, de uma forma gloriosa, faz com que o sofrimento de Davi seja, na verdade, o sofrimento do próprio Senhor Jesus Cristo. É um texto tipológico, profético. Esse é o sofrimento de Cristo. Mas do versículo 22 em diante, acontece algo no Salmo. Aquele que vem sofrendo, aquele que está experimentando o juízo de Deus, e Jesus recita esse salmo mostrando a ira de Deus sobre si, é esse mesmo que agora no versículo 22 ele muda o tom, e agora ele demonstra sua confiança em Deus. Ele diz, a meus irmãos declararei o teu nome. E é exatamente isso que nós vamos aprender nesse salmo. Aquele que é zombado na cruz do Senhor Jesus Cristo, aquele que é ferido, que é humilhado, é exatamente esse o pensamento que está na mente do autor dos Hebreus. Esse Cristo que sofre, que se humilha, é Ele mesmo que faz isso com o objetivo de salvar um povo para si, o objetivo de falar a palavra do Pai para esse povo, para que mediante o Espírito Deus quebrasse a dureza do nosso coração. É esse Cristo que fala ao nosso coração, o nosso profeta. E o autor dos Hebreus, ele diz algo maravilhoso, porque ele vai desenvolver ao longo de toda essa epístola, esse conceito de que nós não podemos deixar de ouvir a voz do Espírito mediante as Escrituras. E ele diz algo enigmático que eu quero chamar a sua atenção na epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 25. Esse é um texto fundamental para que você entenda o papel de Cristo como profeta. Observe o que ele diz em Hebreus 12, 25, quando ele diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Ele mostra que Jesus continua falando ao povo de Deus hoje. Da mesma forma que Deus falou a Israel, através da palavra, e o povo endureceu o coração, e não tiveram fé, e não se converteram, e não se voltaram para Cristo, esse mesmo Cristo fala hoje. Ele continua dizendo, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra? Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Há uma voz celestial que continua falando ao seu povo mediante as Escrituras. É por isso que os puritanos chamavam a pregação, e na pregação, muitas vezes a voz dentro da voz. Enquanto o pregador está pregando, o Espírito muitas vezes traz vida a pecadores, e traz sempre consolo, ensino, encorajamento, educação ao povo de Deus. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo, irmãos. Cristo é aquele que declarou a palavra a vocês. Que coisa gloriosa! Jesus está dizendo a meus irmãos. Ele compra um povo para si. E agora esse Cristo vem e declara a sua palavra ao seu povo. Porque um dia nós conhecemos o Evangelho. Porque Jesus declarou esse Evangelho a nós. Quebrou a nossa dureza. Mostrou a glória do Evangelho. Fez aquilo que fez com Lídia. Abriu os nossos ouvidos para entender a palavra de Deus. E esse mesmo Jesus que vem falando diariamente a vocês e a mim, quando nós lemos as Escrituras, através da pregação da palavra, Ele do céu continua advertindo o seu povo, mostrando as suas promessas, o seu amor, o seu pacto, trazendo também os seus mandamentos. É esse mesmo que continua falando a nós. Pela sua palavra, Ele nos conduz à presença de Deus. Ele continua falando ao seu povo. Isso me fez lembrar a história de um presidente americano. Eu já vi essa história com dois presidentes, então não sei qual de fato foi. Mas um desses presidentes, segundo essa história que eu vi, essa ilustração, ele tinha um filho, e o seu filho estava certa vez na rua, e ele encontra um menino de rua. E quando ele encontra aquele menino de rua, ele vê a situação de pobreza, de sujeira, e ele pergunta àquela criança abandonada: você quer morar comigo? E a criança diz: bom, por que não? Não tenho casa mesmo. E ele então pega no braço daquela criança e sai conduzindo ela. E de repente chega à Casa Branca e as portas são abertas. E ele então começa a conduzir aquela criança pobre, assustada, está entrando em lugares que ela nunca entrou antes. E de repente ele chega no gabinete presidencial, bate a porta, abre a porta, e ele vai conduzindo e pega na mão aquela criança pobre, e agora está diante do presidente americano, e o seu pai vê o seu filho, se ajoelha, e ele pergunta ao seu pai: papai, eu encontrei esse meu coleguinha na rua. Ele pode ser meu irmão? Ele pode morar aqui? E o pai se ajoelha e diz: a partir de hoje, nós vamos adotá-lo. Ele vai ser o nosso filho. Não é exatamente isso que Deus fez conosco, meus irmãos? Nos pegou podres, sujos de pecado. E Cristo então vem, renuncia a sua glória, e um dia, mediante o Espírito, salva o nosso coração e nos pega pela mão e nos leva à presença de Deus. E de repente você está lendo essa epístola aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 4, versículo 16, quando ele diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Imagine eu e você, pecadores, nos chegarmos diante do trono de Deus. O trono da santidade de Deus, da glória de Deus, no lugar onde existe apenas perfeição, onde Deus está plenamente sendo obedecido pelos anjos, onde não há o menor vestígio de pecado. Eu e você, pecadores, vestidos de cocô, pecadores imundos, e Cristo vem então, nos pega pela mão e declara o seu nome a nós e quebra a nossa dureza, e nele nós somos adotados, nós somos justificados, santificados, amados, e Ele promete que nunca vai nos abandonar. Esse é um amor glorioso, esse é um amor maravilhoso, e Ele promete que vai fazer com que o nome do Pai seja glorificado na nossa vida. Aos meus irmãos eu declararei o teu nome. O nosso Salvador se digna nos chamar irmãos. Ah, meus irmãos, nós temos que ter cuidado e não recusar a voz. A voz que do céu nos adverte. No capítulo 13 ele vai nos dizer: ouvi os vossos guias, os quais os pregaram a palavra. Eu não tenho a menor dúvida de que na mente do autor dos Hebreus essa voz na nova aliança era a pregação da palavra. Não recusem amem a palavra de Deus, meditem nesse livro, vivam esse livro, porque há uma voz gloriosa que adverte a cada um de vocês, a cada família, a você que é jovem, as crianças, idosos, a voz do Senhor continua advertindo o seu povo. Não recuse o que fala. Mas nós vemos também, em segundo lugar, essa presença espiritual de Cristo. Observe em Hebreus, porque o autor nos diz também, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo não apenas é aquele que fala, que comunica. Ou seja, após a sua vitória na cruz, ele agora comunica a palavra, limpa um povo, prepara um povo para apresentar diante do Pai. Mas ele também está no meio do povo. Ah, as nossas pernas deveriam tremer quando nós lemos esse verso, não é? Quando nós comparamos o culto que acontece nos céus, onde os anjos estão adorando a Deus com toda a glória, e de repente o nosso culto, com todas as nossas boas vontades, mas incomparavelmente mais pobre, e o nosso Salvador diz, eu estou no meio de vocês, quando vocês estão cantando, eu estou junto no meio da congregação. Veja que coisa gloriosa. Como Cristo ama estar aqui conosco em toda a nossa simplicidade. Esse é um glorioso Salvador. Ele está conosco no meio da congregação. Ele está unido ao seu povo como um sumo sacerdote. Porque assim o Pai o apontou, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está sentado à direita de Deus, e o autor dos Hebreus diz, no versículo, capítulo 7, versículo 25, que ele intercede pelo seu povo. E agora, nós temos que repensar muito essa nossa ideia de culto, não é? Porque às vezes nós estamos no culto e nós pensamos que nós estamos adorando a Deus, e Deus está lá de cima olhando, dizendo, eu acho que está bom, eu acho que foi bom. Mas aqui o texto está nos dizendo algo mais profundo. Ele está mostrando a participação de Cristo no nosso culto. Nem orar como convém, nós sabemos, mas o Espírito intercede por nós. Quando a palavra está sendo pregada, Cristo está falando. Quando nós estamos cantando, Ele está conosco, fazendo com que o nosso louvor chegue à presença de Deus. Porque se Ele não estivesse conosco, tudo que nós fizéssemos jamais chegaria à presença de Deus. E o que ele diz para nós? Ele não disse afaste do trono de Deus. Ele disse chegue ao trono da graça. Veja que convite glorioso nosso Salvador faz a nós. Se chegue ao trono de Deus. Chegue com confiança. Lá você vai encontrar socorro, misericórdia, em ocasião oportuna. Porque Cristo está conosco e Deus não olha mais para nós a parte de Cristo. Como isso traz alegria ao nosso coração. Cristo como esse glorioso sumo sacerdote, a sua presença maravilhosa em nosso meio, mediante o Espírito, nos concedendo graça, nos guiando, nos conduzindo como povo de Deus, nos guiando individualmente nas nossas famílias, nos nossos lares. O que seria da nossa vida se o nosso Salvador não estivesse conosco? Ele está sempre conosco. Eu lembro que certa vez, quando eu estava lá nos Estados Unidos, um pastor africano me contou uma história de como é que eles faziam para treinar o filho. Eles moravam em uma região muito perigosa. Então, existia um momento próximo ao deserto, onde existia aquelas grandes tempestades de areia. Então, os pais precisavam treinar os filhos para suportar. Se eles fossem pegos de surpresa em meio ao deserto, os filhos precisavam ser treinados para suportar, passar por aquele momento. E os pais eram muito treinados nisso. Eles já sabiam, eles conheciam bem o campo. E a técnica era muito simples. No momento em que vinha a tempestade, o pai pegava a criança pequena e ia para o meio da tempestade. Ele então segurava na mão daquela criança e ia no meio da tempestade. E a criança começava a tremer, às vezes a tremer, a chorar. E de repente o pai soltava a mão. E o pai dizia, escute a minha voz, siga a minha voz, segui pela minha voz. E o pai estava sempre perto da criança, sentindo o seu corpo. E a criança ia ouvindo a voz, ia se guiando até passar pela tempestade. É isso que a presença de Cristo produz em nós, essa segurança. É isso que o autor dos Hebreus vai argumentar ao longo de toda a sua epístola. O fato de Cristo estar sentado à direita de Deus e as promessas que Deus traz nele, isso é a âncora para a nossa alma, uma âncora que está lançada além do véu, uma âncora que nós nos agarramos em momentos difíceis da nossa vida. Porque Cristo está com o seu povo. Não há por que temer o futuro da igreja, o futuro da nossa vida, o futuro dos nossos filhos, ou temer o amanhã. Nada poderá mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós devemos ter, irmãos, esse relacionamento vivo com o Senhor. Um relacionamento baseado em amor, devoção, piedade, vida de oração, meditação nas Escrituras, porque nós estamos nos relacionando com Cristo que é vivo. E hoje, no dia do Senhor, nós nos lembramos disso. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Como Ele diz às igrejas de Apocalipse, eu conheço. Ele conhece a nossa vida. Mas apesar da minha fraqueza, do meu pecado, do meu titubear, Ele nunca me abandona. Ele nunca deixa de estar perto. Até a sua disciplina são como um açoite glorioso que me leva para mais perto dele. É uma profunda identificação de Cristo com a sua igreja. Em último lugar, lá em Hebreus, nós vemos também essa posição espiritual de Cristo. Como Cristo se identifica como sendo o rei, o líder. E observe que o autor dos Hebreus vai citar um outro texto agora, que é Isaías, capítulo 8, versículo 17 e 18. Eu quero que você leia rapidamente comigo Isaías, e nós vamos entender por que ele então está citando esse texto de Isaías. Isaías, capítulo 8, versículo 17 e 18. Qual o contexto desse texto? É uma ameaça de invasão à Síria, e é uma fraqueza no povo de Israel, porque a nação começa a fraquejar, não confia no Senhor. E de repente o profeta levanta a sua voz e diz no versículo 17 e 18, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Ou seja, no meio de grande desencorajamento na nação de Israel, o profeta diz, ninguém confia em Deus, eu confio. Estou eu aqui, eu confio no Senhor, eu e aqueles poucos que estão comigo, os filhos que Deus me deu. Ele está liderando um pequeno grupo de fiéis. E é exatamente isso que o autor dos Hebreus pega esse texto e coloca nos lábios do Senhor Jesus Cristo. Volte lá para Hebreus, capítulo 2. E ele coloca essas palavras nos lábios de Jesus, onde Jesus dizendo, eu porei nele a minha confiança. Que coisa gloriosa, meus irmãos. O nosso rei, ele obedeceu e confiou plenamente no Pai. Ele obedeceu cada mandamento em nosso lugar, para conquistar a justiça que nós não temos. Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Então, ele confia plenamente que o Pai estava cuidando dele. E aqui, no meio do nosso desespero, é como se Cristo dissesse, o meu povo não confia em ti, Pai. Eu confio. Eu confio por eles. Eu vou na frente deles. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Eu vou liderá-los. Eu vou ser o capitão deles. Eu vou estar à frente deles. Isso é algo glorioso, meus irmãos. É isso que Cristo faz conosco, como nosso rei. E é por isso que isso nos faz descansar, isso nos faz compreender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o que nós temos que fazer é olhar firmemente para Ele. Na nossa corrida, na nossa maratona cristã. Nós temos que focar os nossos olhos em Cristo, sempre lembrando que Ele mesmo já percorreu essa carreira. Então nós focamos nele. Nós olhamos para Ele. Porque Ele já percorreu, já experimentou o sofrimento. Ele pode nos socorrer. Ele é um Salvador adequado. Ele sabe o que é a tentação. Ele sabe o que é experimentar o juízo de Deus, como Ele experimentou na cruz do Calvário. Ele pode nos socorrer. O nosso Salvador. Ele é o nosso Rei. É Ele que tem essa fé. É Ele que nos comprou. Sabe por que Ele nos lidera? Sabe por que Ele é o nosso capitão, o nosso rei? Nós não devemos temer. Porque Ele nos comprou. Nós somos dEle. Eu e você. Se você é um crente verdadeiro, Ele comprou você na cruz do Calvário. E Ele nunca vai abandonar você. As ovelhas que meu Pai me deu, ninguém poderá arrebatá-las de minha mão. Que promessa gloriosa. O nosso Salvador. Eu lembro que certa vez estava lendo um livro e li uma história de um homem que salvou duas crianças em um incêndio. E quando ele conseguiu salvar essas duas crianças, e os pais morreram, das duas crianças morreram, houve uma audiência depois para saber quem deveria adotar aquelas crianças. E havia vários pretendentes. E de repente, no meio da audiência, um homem rompe aquela sala e diz: eu devo adotar essas crianças. Alguém perguntou, o juiz perguntou: mas por que você? Você parece que não é alguém que tem posses. Ele: não, eu não tenho muitas posses, eu sou um homem simples, eu sou um homem trabalhador, era um homem do campo. E o juiz diz: por que que eu devo, então, dar a guarda dessas crianças a você? E ele, de repente, puxa as mangas da sua camisa, mostra as marcas do fogo e diz: porque fui eu que salvei essas duas crianças do fogo. Eu tive essa coragem. Eu fui lá. Eu arrisquei a minha vida. Elas devem ficar comigo. Obviamente isso é uma pobre ilustração para lembrar aquilo que Cristo fez conosco, não é? Aquela visão em Apocalipse, no capítulo 5, quando João vê um cordeiro como tendo sido morto. E como será glorioso nós chegarmos na glória e lembrarmos dessas marcas que ainda há nas mãos do nosso Salvador. E nos lembrarmos do seu amor, um amor inexplicável, eterno, contínuo, durável, por mim e por você. E Ele diz: você é meu, eu comprei você. Aqui estão as marcas do meu amor. É esse nosso Salvador que nos lidera, que pagou um alto preço. É esse que é designado como Salvador dos filhos de Deus e que nos chama de irmãos. E que enviou o seu Espírito, como Paulo diz, para que mediante o Espírito nós sejamos moldados à imagem de Cristo. Veja como Ele é bondoso. Ele quer que nós pareçamos com Ele, o nosso irmão mais velho. E essa é a gloriosa obra do Espírito em nossa vida. Nos fazer parecer mais com o nosso Salvador. Como estará a noiva naquele dia? Eu não tenho a menor dúvida que com um Salvador, profeta, sacerdote, rei, que ama o seu povo, que prepara o seu povo, que lidera o seu povo, que conduz o seu povo, eu não tenho a menor dúvida, meus irmãos, que a noiva já é sem ruga e sem mácula, e a noiva estará perfeita naquele encontro. A noiva estará bela. Certa vez um homem cego, ele estava prestes a casar e ele conseguiu fazer a cirurgia para voltar a enxergar. E ele fez um pedido: eu não quero ver a minha noiva, eu só quero vê-la no dia do casamento. Naquele dia eu quero que o senhor, doutor, tire essas ataduras para que eu veja a noiva. E houve o dia do casamento, e lá no dia do casamento a noiva vinha, e finalmente o médico tira as ataduras, ele olha para a noiva, e ele diz: eu sabia que você era bela, mas você é muito mais bela do que eu imaginei. Essa vai ser a nossa expressão quando o Senhor Jesus voltar e a igreja se encontrar com o Senhor. Esse encontro será lindo. Mas você sabe de uma coisa, meu irmão? Esse vai ser o único casamento, talvez, da história, onde a personagem principal não vai ser a noiva, apesar da noiva estar bela naquele dia. Naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, os olhos não vão estar voltados para a noiva, mas para o noivo. Porque o noivo será lindo. Nós vamos ver o nosso Salvador e vamos descobrir que o nosso profeta, sacerdote e rei, ele é muito mais glorioso, muito mais lindo do que tudo que nós imaginamos nessa vida. E nós ouviremos a sua voz para sempre. Viveremos na eternidade com o noivo, pelos séculos, aprendendo do noivo, ouvindo a sua voz. Nós veremos o seu amor. Nós veremos as suas marcas, as marcas do sofrimento. Como o puritano Thomas Goodwin sempre lembrava, ele costumava lembrar os seus paroquianos e dizia: lembrem-se que Jesus é Deus e homem. E ainda hoje no céu, ele é Deus e homem, portanto há um coração no céu que bate por você. Nós devemos nos lembrar do nosso Salvador, Deus e homem de forma perfeita, e nós estaremos com Ele para sempre. Ele será o nosso Rei, e viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Maranata. Somos peregrinos nesse mundo, e se você não conhece esse Salvador, meu amigo, nessa noite, hoje é o dia que o Senhor convida você para que você se volte para esse glorioso Salvador, para que você se arrependa dos seus pecados, para que a voz dele quebre a dureza do seu coração, para que você se veja como um pecador imundo, com roupas sujas, que não pode estar diante de um Deus santo, mas que confia na justiça e na santificação e na adoção desse glorioso Salvador. E você então clama por salvação. E você recebe gratuitamente essa salvação. E você serve a esse Senhor glorioso para sempre. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Como certa vez John Brown of Hendon, um famoso escritor, dizia, e eu quero concluir com isso. Ele, em sua teologia sistemática, ele diz o seguinte: eu tenho conhecido muitos homens bons, mas nenhum homem tão bom como a Cristo. Eu tenho conhecido muitos homens dignos de confiança, mas nenhum tão digno de confiança como a Cristo. Se eu tivesse 1.000 vidas eu daria a Cristo. Se eu tivesse 1.000 vidas, ou 1.000 dias, ou todos os dias da minha vida, eu empregaria cada dia da minha vida para a honra e a glória de Cristo. Porque não há um Salvador mais glorioso do que Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a amar esse glorioso Salvador Jesus Cristo. Amém.